seus 8 anos de governo com a aprovação estratosférica, vamos usar esse termo para exagerar um pouco, porque foi realmente muito alto. É, o senhor aqui em Porto Velho é um político que o senhor anda na rua, todo mundo saúda, todo mundo lhe conhece. Todos dizem que a sua dificuldade é o interior do estado para chegar ao governo. Qual é a sua visão sobre esse aspecto?
Hoje, Sérgio, em todos os municípios que nós andamos já, nós visitamos detidamente 42 municípios. E até ao final dessa campanha, nós vamos visitar todos os demais. Sérgio, nos centros urbanos, o nome do Wildon Chaves já chegou. Ele não chegou ainda na zona rural, na Dona Maria, da linha 4, da linha 8, mas nos centros urbanos, eles já, às vezes, não sabem falar o nosso nome. Falam, aquele lá de Porto Velho, o ex-prefeito de Porto Velho, e, enfim. Então, o nosso nome já está correndo em todo o estado de Rondônia, e nós teremos aí as eleições, com o horário eleitoral, enfim, eu acredito que tudo isso seja superado em breve. O fato é que a notícia se espalhou. Então, hoje, aquela narrativa de que eu era desconhecido no interior, hoje ela não se aplica.
Muito bem. Prefeito, e o seu vice, qual é o papel dele nessa sua ligação com o interior?
O Cirone, o deputado Cirone Deiró, foi empresário, como eu. Então, ele também vem da iniciativa privada. Então, são dois empresários nesse projeto. Na sequência também, Sérgio, ele foi secretário de obras em Cacoal, foi vice-prefeito de Cacoal. Na primeira eleição, ele se elegeu deputado estadual com 9 mil votos. E na segunda eleição, Sérgio, ele saiu de 9 mil para 22 mil votos. Eu nunca vi um crescimento tão extraordinário quanto esse. Então, o Cirone vai nos ajudar nós vamos trabalhar juntos. Até pelas experiências, pela somatória de experiências, as nossas e as do Cirone.
Cícero. Boa tarde, candidato.
Boa tarde, Cícero.
Satisfação recebê-lo aqui no nosso papo de redação. Eu vou perguntar para você duas situações que você vivenciou como prefeito e que você... Uma situação que você vivenciou como prefeito e outra que cabe ao governador tomar a frente, enfim, e achar uma solução. A gente vive um problema sério de segurança no estado de Rondônia. A criminalidade em Porto Velho, ela está de um jeito que, assim, recebemos aqui todos os dias reclamações e a gente vê nas manchetes de quase todos os portais que tem aí no estado, crime, diariamente um crime. Uma guerra grande entre facções, enfim. Esse é um dos problemas que me parece, até o momento, crônico, né, que precisa ser solucionado. E a outra questão diz respeito à saúde. E, querendo ou não querendo, o senhor recebeu algumas críticas, fez um trabalho firme na saúde, mas, como todo gestor, recebeu críticas, principalmente relacionadas a essa questão de carência de profissionais para atender uma demanda que só aumenta. Hoje a gente vê aí os postos de saúde lotados e as pessoas reclamando de fila, de falta de profissionais, às vezes medicamentos básicos até não faltando. E aí, claro que tem toda uma complexidade, uma estrutura de suporte para estoques, enfim. Quais as suas propostas para essas duas áreas que são muito visadas e cobradas pela sociedade, pela população?
Cícero, como promotor de justiça, eu combati diuturnamente a criminalidade. O meu trabalho era prender vagabundo, era trazer segurança e reparação, Beni, para aquelas pessoas que perderam parentes, amigos, para o crime. Eu fiz mais de 500 júris na minha vida. E olha, essa sempre foi a minha praia, o nosso dia a dia, o combate à criminalidade, a criminalidade de colarinho branco, a criminalidade pura e simples. Eu posso dizer que nós vivenciamos intensamente esses 21 anos à frente, no cargo de promotor de justiça. Nós começamos a nossa trajetória, já que nós estamos falando para todo o estado de Rondônia, pela cidade de Vilhena, onde eu fui promotor, foi o meu primeiro, isso com 24 anos de idade. Naquele ano eu fui o promotor de justiça mais jovem do Brasil. Na sequência, Pimenta Bueno, depois Ariquemes, onde nasceu a minha primeira filha, e na sequência, Cacoal, e finalmente Porto Velho, por conta. E aí eu gosto sempre de explanar isso aí, porque às vezes existe alguma prevenção, uma dificuldade da população. Ah, mas é de Porto Velho. Não, eu sou de Rondônia. Nós empreendemos em todos esses locais. Então, olha, mas respondendo especificamente o ponto nevrálgico da tua pergunta, hoje nós temos a metade do efetivo que nós deveríamos ter. São 12 anos, sem contratação de soldado na Polícia Militar. Nós precisamos imediatamente reparar, porque hoje, quando alguém sai de um governo, e principalmente nós tivemos legislação recente, encerrando-se o próximo governo, o encerramento do governo atual. O fim dessa gestão. Tem toda uma estrutura de apoio, de seguranças e etc. Mas assim, não houve esse cuidado com a dona Maria, que está aqui vivenciando a criminalidade diariamente, principalmente morar melhor, e por aí vai embora. Então assim, é um descaso, não é razoável. Eu não entendo aonde que esteve esse tempo todo os órgãos de controle para exigir providências imediatas para coibir. Então, primeiro, nós temos que usar tecnologia. Segundo, para formar um soldado, depois que ele passou no concurso, leva um ano, Cícero. Então, hoje, nós estamos praticamente abandonados. Então, vamos ter que, primeiro, usar tecnologia, reconhecimento facial. Isso já é utilizado em vários outros lugares. Mas quem chegar aqui dizendo que vai resolver do dia para a noite, está mentindo. É obrigação de quem se coloca à disposição da população falar a verdade. Então, não é não tem uma resposta rápida e simples para essa sua pergunta.
Agora é importante.
Houve um abandono criminoso por quem deveria cuidar da população.
Agora você colocou aí, citou como exemplo morar melhor. É importante a gente destacar que a criminalidade ela não está presente só nas comunidades mais vulneráveis, né?
Ela está em todos. Hoje, até pouco tempo atrás, não existia assalto aqui na área urbana de Porto Velho, Cícero. Não tinha. A criminalidade, ela sempre esteve...
Setorizada.
E setorizado. Só que hoje ela está espalhada na cidade inteira. Então, o fato é que os bandidos estão soltos, E nós, homens e mulheres de bem desse Estado, estamos à mercê, estamos à própria sorte, porque esse tempo todo, 12 anos sem concurso, o Estado cresce, o Estado prospera. Eu vi situações em Castanheiras. Em Castanheiras, eu conversei, Beni, com um produtor de café. Ele falou que, olha, ele durante o dia ele cuida da roça e à noite ele vai dormir dentro da roça porque estão roubando o café do cidadão. Então a situação é dramática, não é simples. Mas, enfim, infelizmente chegamos a esse estado de coisas e é por isso que eu me coloco à disposição da população do Estado para usar essa somatória de experiências para trazer um mínimo de razoabilidade para a nossa população. E a outra pergunta...
Saúde.
Saúde. A saúde...
Eu citei só um ponto, que é a carência de profissionais.
O problema não é só isso, Cícero. Hoje, a própria regulação não está funcionando, porque é impossível ela funcionar no estado de coisas que nós estamos vendo. Você falou do hospital, Hospital Euro. Esse nome, Euro, está amaldiçoado aqui em Porto Velho, porque ninguém deu conta de resolver isso aí. Tem que trocar esse nome. E o Dom Chaves, chegando ao governo, vai implantar o novo João Paulo II. Vai ser o mesmo nome, mas da forma correta. Da mesma maneira que nós entregamos, assumimos o compromisso com a população de Porto Velho de entregar a rodoviária mais bonita do Brasil em um ano e meio, eu vou fazer o novo João Paulo II em 2 anos e meio.
Onde você acha que o governo errou ao prometer o euro? Vamos falar do euro.
Prometeu o euro e
não conseguiu.
Erraram no consórcio.
Teve festa, batida de martelo na Bolsa de Valores. E aí?
Bom, contrataram um consórcio de 4 empresas.
E não tinha nem autorização da prefeitura para operar líder, no terreno.
E o líder do consórcio, Sérgio, já tinha sido preso 4 vezes. Se fosse pelo menos 1 ou 2, mas 4, isso não podia dar certo. E eu avisei ao governo que não ia dar certo, mas insistiram e não deu certo. Agora, eu vou fazer do jeito certo, como nós fizemos. Então, assim, essa experiência. Hoje eu posso bater no peito, Sérgio, e dizer: eu sei administrar, eu sei o que precisa ser feito. Nós já fizemos aqui em Porto Velho.
Ou seja, nós vamos ter um novo João Paulo II.
Vamos ter em 2 anos e meio.
Muito bem.
Da mesma maneira que eu falei que ia entregar a rodoviária em 1 ano e meio, a mais bonita do Brasil, e nós entregamos em 1 ano e meio. Foi no último dia, no penúltimo dia, mas entregamos.
Prefeito, me perdoe, mas eu ouço isso há 40 anos.
A rodoviária... também.
Sobre o hospital?
Mas...
aí a rodoviária.
Ali, mas eu não era o governador. Eu não era o governador. Se eu fosse, já tinha saído.
Claro que não. O que eu quero dizer é que João Paulo II, eu ouço essa novela há 40 anos.
É uma pauta pronta, né, Benito?
Exatamente. Uma pauta pronta. A inteligência humana, Sérgio, sim, a inteligência humana vai até um certo ponto. Um QI 150 de um Albert Einstein. Mas a burrice, ela não tem limitador, ela vai ao infinito. Então, assim, não faz sentido. O Cícero, hoje, olha, eu estive em Cabixi, num distrito de Cabixi, chamado Estrela. Lá em Estrela, uma moça, uma adolescente, teve a infelicidade de que um besouro entrasse no ouvido dela. De Cabixi a Porto Velho, são 1.000 quilômetros. Depois colocaram a menina na ambulância, com a mãe, com toda a estrutura, mil quilômetros aqui, chegaram à noite, deixaram para tirar o besouro lá dentro do ouvido da menina. Aí no dia seguinte, um minuto e meio, estava feito o procedimento. De certa forma, é o besouro mais caro do mundo. Então está faltando gestão.
Teria que voltar mais mil quilômetros.
Voltou mais mil quilômetros e graças a Deus não aconteceu uma tragédia nessa rodovia da morte, que é a nossa 364.
Agora,
então, assim, a questão que eu estou te falando, olha, como é que vai fazer, como é que hoje, primeiro, olha, da mesma maneira que quando, antes de eu assumir a prefeitura de Porto Velho, o que que eu fiz? Saí daqui de Porto Velho, fui a Brasília e ofertei um jantar para toda a bancada federal. Todos os senadores e deputados federais, Cícero. Como uma demonstração de aproximação e etc. Resumindo, o que que aconteceu? Me mandaram a maior emenda de bancada da história do Congresso Nacional até aquele dia. Isso aí já faz quase 9 anos, 10 anos. Eram 120 milhões de reais. E foi a partir daí que nós começamos a transformação da nossa capital. Agora, o que que nós precisamos fazer? Mobilizar toda a bancada federal e toda a bancada de deputados estaduais para um grande mutirão com dia para começar e sem dia para terminar. Para zerar, trazer o mínimo de razoabilidade ao sistema. E a partir daí, fazer com que ele funcione. Nós precisaríamos de pelo menos umas 2 horas aqui para dissertar.
Deixa eu pegar esse
gancho. Mas esse é o caminho.
Pegar esse gancho que o senhor está falando das boas relações e trazer aqui para a cor local. O senhor, governador do estado, tem um prefeito que é seu adversário político e forte. Um adversário que, ainda bem que não chegou às raias da inimizade, mas é um adversário forte. Como é que o senhor governador vai tratar a sua cidade onde é comandado por um adversário?
Meu amigo, da melhor maneira possível. Eu moro em Porto Velho. É aqui, a minha casa é aqui, o lugar onde nós escolhemos para viver, eu e a Ieda. Então, independente de qualquer coisa, ele é o nosso prefeito e ele tem que cuidar de mim também. E do restante da população. Está tudo certo, não há problema. E eu sou, antes de qualquer coisa, Sérgio, eu sou municipalista. Eu fui presidente da Aron, eu sou o único ex-prefeito de Porto Velho que foi presidente da Aron, Associação Rondoniense de Municípios. Nós temos uma interlocução permanente com todos os prefeitos. Então, ninguém mora no país, ninguém mora no Brasil, ninguém mora em Rondônia. As pessoas moram nas cidades. Então, é função do governo apoiar todos os municípios.
Doutor Rio. Agora, Hildo, o que que faltou? Beninho, só para não perder, o que que faltou? Você tem uma ideia de gestão para a saúde do estado, você colocou aqui. O que que faltou para você ajudar o governo, já que 4 anos atrás vocês apertaram as mãos, você e o governador, e assim, a sociedade vendo uma cena dessa, imagina que, não, vamos caminhar juntos aí. O que que faltou para você colocar essas ideias, para oferecer para o governo, digamos assim, essa ideia de gestão, de um projeto dessa natureza, como você está citando agora?
Eu sempre estive à disposição do governador, mas, convenhamos, eu tenho um respeito pelo governador Marcos Rocha, é uma pessoa muito correta, uma pessoa do bem, mas o entorno dele sempre o blindou e nós tivemos pouquíssimas oportunidades de caminhar juntos nisso aí. Então, durante o período da eleição, e foi uma coisa, depois que vencida a eleição, praticamente as nossas relações... recentemente eu participei de um almoço com ele, mas não foi, não tem nenhuma intriga, nenhuma briga, absolutamente nada. Apenas um distanciamento natural e não bilateral, mas unilateral da parte dele.
Prefeito, o senhor enfrentou aí 8 anos de problemas no subsolo.
No subsolo?
É.
Como no subsolo?
É, e continua até hoje. Então...
Ah, você está falando de esgoto? Alagações, esgoto, essas coisas.
Infraestrutura, exatamente.
Vamos lá.
Não, mas eu quero completar a frase, porque é o seguinte. O senhor tem essa experiência. Brigou muito para tentar resolver o problema. E, de repente, o senhor quer assumir um problema, vamos chamar de idêntico, mas muito maior, que é o saneamento básico no estado de Rondônia.
Então, vamos lá. São duas questões. Em primeiro lugar, nós startamos uma PPP para Porto Velho. Correto? É, quando eu contratei a FIP da Universidade de São Paulo, eu sempre, tanto na vida privada, sempre tivemos as melhores consultorias do Brasil. Sempre. É, e no, na prefeitura, eu sempre me assessorei pelas melhores consultorias também. Contratei a FIP da Universidade de São Paulo. Ela tem uma expertise, um dos seus departamentos, para essa questão de água e esgoto. Chegamos a ter os 3 maiores players do Brasil nessa PPP, só que veio a pandemia, isso parou tudo. Depois da pandemia, encerrada a pandemia, nós fizemos uma atualização desse projeto, e logo depois, através de um jabuti, para quem não sabe o que é jabuti, é quando o presidente da Assembleia e alguns deputados colocam o jabuti, que ninguém sabe, e isso acaba sendo aprovado, e foi retirado dos municípios a titularidade sobre água e esgoto. E hoje, mais recentemente, está em andamento, isso está na imprensa, deve ser por isso que você está fazendo essa pergunta. Eu vejo um momento inoportuno, depois de o governo teve 8 anos, praticamente, e agora, no apagar das luzes, cheira mal, para dizer o mínimo, fede, para dizer o mínimo, fazer uma PPP de água e esgoto para todo o estado de Rondônia, à exceção daqueles municípios que já têm sistemas consolidados. Então, assim, levando-se em consideração que o governo que está às vésperas do encerramento tem um candidato, o Fúria, a governador, então é do PSD. Então, o PSD, que é o partido do governador, que é presidido pelo governador, tem um candidato também neste momento. Eu acho muito esquisito esse momento. Não sei se os órgãos de controle estão acompanhando. Eu vejo que, talvez, eu vejo um outro problema, Beni. Eu acredito que poucas empresas se apresentem para os investimentos são gigantescos, são bilionários, literalmente. Então, eu não sei se esse é o momento. Eu, se fosse gestor de uma empresa de saneamento, eu não entraria num projeto desta magnitude às vésperas do encerramento de um governo. Poucos meses. Então, assim, esperaria o momento ideal. Eu acredito que nós teríamos mais empresas interessadas, independente de quem venha a ser o próximo governador do estado.
Muito bem.
Eu compreendo a sua pergunta, já que faz faz muito tempo que você passou pelo primário, né? E aí você perguntou o que é um jabuti, é um réptil da família dos quelônios, tá? Só para ajudar.
Não, eu sei, mas eu aí... Eu
acho que o primário nem fez o primário em Rondônia. Não,
tem, mas... tem neguinho que coloca ele na ponta do poste, né?
Não, mas esses são artistas, né? Esses são artistas.
É, mas vamos aqui para um recadinho, Sérgio.
Vai lá,
mesmo. E a gente volta já, já. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que você, quem você ama, está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com. Cuidando melhor de você. Atenção, servidor público de Portugal. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo. Através da Asper, você garante a excelência da Unimed de Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone e WhatsApp 69-2181-3954. Repetindo, 69-2181-3954. Asper e Unimed. Cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Papo de redação.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Eagle Touring 205/50R17 para Fastback e Pulse 21 vezes de R$41,40 no cartão. Pneu Eficiente Grip SUV 215/55R17 para Montana e Tracker 21 vezes de R$35,80 no cartão. Pneu Wrangler Territory 235/45R19 para Renegade e Taos 21 vezes de R$63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
Ronda e Del, atenção, últimos dias da campanha, está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Parecis!
Parecis FM!
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O CFM chama a atenção para um problema que prejudica muitas pessoas no Brasil. Imagine que você precisa fazer uma perícia e o auditor recebe bônus por perícia negada. Um absurdo, não é mesmo? E tem mais. Operadoras de planos de saúde estão substituindo o médico auditor por robôs ou por profissionais sem formação em medicina para decidir sobre a sua perícia. Essas interferências externas barram o tratamento que o seu médico indicou e podem causar danos irreversíveis. Por isso, o CFM editou a Resolução 2448, que reafirma que a auditoria é um ato médico e proíbe qualquer incentivo financeiro para quem nega procedimentos. Infelizmente, os planos de saúde conseguiram suspender essa proteção na justiça. O Conselho Federal de Medicina segue lutando para que a tecnologia seja uma aliada, mas que a decisão final seja sempre de um médico, com ética e foco na sua vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o Café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do Café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone Whats 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Meio-dia, 44 minutos. Como é que é a história do jabuti aí?
Jabuti, não, eu continuo, estou reforçando que o jabuti ele é um réptil. Né? É da família dos quelônios.
Meu Deus.
Então, se chegou lá em cima do poste, alguém eu acho lá. Que não é um jabuti. Mas
prefeito, deixa eu lhe perguntar sobre o futuro. Tá? Nós falamos um pouco sobre o passado, sobre sua história. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o futuro. Se o senhor chegar ao governo, quais vão ser as suas prioridades, assim, nos primeiros 120 dias? E quem o senhor vai levar consigo para dentro do governo?
Os melhores técnicos à disposição, inclusive e não exclusive necessariamente, aqueles parceiros que nos acompanharam à frente da Prefeitura de Porto Velho, os bons técnicos, inclusive da gestão atual, então são técnicos, nós temos bons nomes, ótimos nomes, e tenho certeza que eventuais dificuldades da gestão não são atribuídas a todos os técnicos. Então, nós temos esses técnicos, alguns, dependendo da pasta, etc., poderão até permanecer onde estão atualmente. Então, porque nós temos técnicos comissionados e temos técnicos de carreira. Então, o segredo, Sérgio, de qualquer gestão passa pelas pessoas, entendeu? Então, a questão do RH, ela é fundamental.
E as prioridades?
As prioridades. Primeira prioridade seria hoje precoce você falar em X dias eu vou fazer isso. Só vamos saber disso quando abrimos realmente o cofre.
O cofre, né?
Se ele tiver, como ao que parece está caminhando, nós teremos que eleger prioridades durante esse momento. E a partir daí, mais uma das prioridades é a valorização dos nossos praças, porque houve uma valorização apenas do oficialato da Polícia Militar. Nós temos várias demandas de várias categorias, e principalmente essa dos nossos valorosos policiais militares, que estão literalmente abandonados. Alguns deles perderam recursos com as mudanças. Então, o desafio, Sérgio, é grande, mas nós já passamos por experiências parecidas como essa. Então, eu não posso dizer que eu aprendi a administrar a partir da minha experiência de prefeito de Porto Velho. Isso a gente já vinha lá de trás.
Claro.
Nós, hoje, estamos mais preparados para enfrentar todas essas dificuldades do nosso Estado.
É, uma pergunta sobre isso, prefeito.
Sabe por quê, Sérgio? Eu sempre falo, senão eu perco o raciocínio.
Pois não.
A democracia, ela faz a parte dela. Mas a responsabilidade da escolha de quem vai ser o governador do Estado de Rondônia, ela é seríssima. Olha, eu tenho dito que no legislativo é um colegiado. Agora, a escolha para presidente da República, governador e prefeito é uma pessoa só. Então, assim, Sérgio, eu sempre faço uma pergunta. Você imagina, e quem que nos ouve, o senhor e a senhora que nos ouve nesse momento, vamos imaginar que você tem uma empresa. Uma empresa, por exemplo, uma ótica, por exemplo. Então, uma empresa de óculos. Por algum motivo, essa pessoa precisa se ausentar por um ano. Quem que ela vai colocar para tocar esse negócio, esta empresa? Naturalmente, alguém que tenha experiência e que entenda. Mas nem sempre, na democracia, é isso que acontece. Como é que alguém que nunca administrou absolutamente nada, Sérgio, se coloca à disposição e as pessoas votam nela? Então a culpa não é da democracia. A culpa é nossa. Então cada homem e mulher de bem desse Estado tem que acompanhar o processo. 20% das pessoas simplesmente não votam. Ah, não voto, não gosto da política. Tudo bem, você pode até não gostar, eu reconheço e não concordo, mas tudo bem. Agora, vai ser governado por quem gosta. Então, assim, teve uma situação, eu estava em Brasília, Sérgio. Eu estava em Brasília, num evento, e teve uma pausa para o almoço, e tinha outras pessoas juntos, e nós pegamos o mesmo Uber. E uma dessas pessoas que estavam ali conosco, começou a esculhambar Brasília. Disse, porque Brasília só tem picareta, porque só tem coisa ruim, etc, etc, etc. Ah, deputado roubando, senador e etc. Aí o motorista do Uber falou assim, alto lá. Daqui de Brasília mesmo, só tem 8 deputados federais e 3 senadores. Os outros, vocês que mandaram pra cá. Ele tá certo.
Ele tá com razão.
Ele tá com razão.
Exatamente.
Então, eu vou votar no Zé porque o Zé é um cara legal. Meu amigo, pega o Zé, faz um churrasco, como o Cícero faz um belíssimo churrasco, toma uma cerveja ou toma uma Coca-Cola e tá tudo certo. E vai prosear com o cara legal. Agora, nós estamos falando dos nossos recursos. Esse dinheiro é nosso. Hoje, se o governo do Estado precisar deslocar um servidor do DR para atender um buraco, um desbancamento, alguma coisa que aconteceu numa RO, não tem dinheiro para pagar a diária e o deslocamento dessa pessoa, Cícero. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Então, é por isso que, como eu falei agora há pouco, eu já passei por algo parecido. As entregas que nós fizemos à frente da Prefeitura de Porto Velho estão aí para todos, todo mundo sabe, isso aí é público e notório. Então, é por isso que nós estamos na condição de pré-candidato.
Prefeito, a minha última pergunta dessa rodada, o senhor vai voltar muitas vezes aqui durante a campanha, se relaciona com a Prefeitura de Porto Velho. O senhor disse que deixou o cofre recheado. O atual prefeito disse que o senhor deixou uma dívida de 300 milhões. É um negócio para doido, né? O que, que o senhor diz sobre isso, prefeito?
Quem fala meia-verdade, não existe meia-verdade, né?
Exato.
Isso aí é como... Deixa para lá. Sérgio, veja bem. Eu paguei 500 milhões de dívidas históricas de Porto Velho. Porto Velho é uma cidade centenária.
De décadas.
Mais de décadas. Porto Velho é uma cidade centenária. Então existem os precatórios. De precatório nós pagamos quase 500 milhões de dívidas, entre precatórios e outras dívidas. Então, Sérgio, nós, olha, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta. Por que que agora, somente depois de um ano e meio, acabou o dinheiro? É diferente do caso de Cacoal. De Cacoal, o prefeito Fúria entregou o cofre zerado. O Tony Pablo, que é o prefeito, ele estrilou. E realmente, então não tem dinheiro para nada, lá está um problema em Cacoal. Nós estamos falando de um ano e meio depois. Então, por exemplo, é muita festa. Então, teve dinheiro para festa, teve dinheiro para Natal, teve dinheiro para não sei o quê, teve dinheiro para tudo. Aí, agora, acabou o dinheiro. Paciência. Nós fizemos a nossa parte. Quem encontrou os cofres vazios foi o Tony Pablo, prefeito de Cacoal. O Fúria deixou o cofre zerado. Agora, passa um ano e meio, rapaz, nem um carro tem uma... Olha, a garantia é pelo menos um ano, a gente ainda garantiu...
Senhor...
Então, assim, é essa a situação. Agora, tudo é gestão, são prioridades.
O senhor pretende manter...
Olha, primeiro, outra coisa, Sérgio, por exemplo,
pois não.
Sabe quanto era o meu salário quando eu era prefeito?
Não, o senhor doava.
Não, doava, mas era... Mas vamos lá, o meu salário... era acho que 24, 20, 22, 23 mil, uma coisa assim. Eu não lembro, mas é por aí. Mas hoje os salários dos secretários da prefeitura, inclusive do próprio prefeito, são muito próximos ou talvez até maior. E já ouvi falar que com os jetons e penduricalhos, etc., chega perto de 50 mil reais. Então, assim, são escolhas. Eu escolhi cuidar de Porto Velho. Por isso, eu fui o nosso lema, Porto Velho, deixa eu cuidar de você. E nós cuidamos. Agora, daqui para frente, aí não é mais comigo. O prazo de validade já terminou. Agora acabou. É arregaçar as mangas, economizar. Porque, olha, gestão, o princípio é o mesmo. Sérgio, se a sua casa, tem que ter gestão. A sua esposa, não sei quem cuida, tem que, se sair gastando com tudo, não vai pagar energia, ou não paga alguma coisa, ou vai faltar água, enfim, isso aí é o que todos nós fazemos no dia a dia. E em se tratando de recursos públicos, nós temos que ter uma responsabilidade dobrada, triplicada, e aí é que nós temos que cuidar com muito mais zelo do que do nosso próprio recurso.
Doutor Hildo, é o seguinte, o que é que o senhor pretende fazer com relação ao agro no estado de Rondônia?
Vamos falar de duas vertentes. O agro... Olha, nós fizemos 800 quilômetros de asfalto, 820 em Porto Velho. A gestão atual fez 80. Por exemplo, o ramal do Boi, a estrada do Boi. Eu percorri toda ela de carro. Faltam 90 quilômetros. Concluindo esta obra, com a conclusão dessa obra, todo o Cone Sul é beneficiado com aproximadamente 50% dos pedágios. Então, isso já é uma... Nós temos, por exemplo, de Machadinho a Cujubim. São 80 quilômetros. Então, isso... Aí, quando eu estou respondendo você, o que o agro precisa? Precisa de estradas. E junto com o agro, eu faço uma ressalva importantíssima, que são os pequenos agricultores, a agricultura familiar. Beni, a agricultura familiar mobiliza 170 mil pessoas nesse estado. E hoje o Estado está abandonado nas políticas públicas, naquelas que aconteciam no passado, principalmente na época do ex-governador Ivo Cassol. Então hoje, olha, para você ter uma ideia, Beni, eu estava na Rondônia Rural Show e numa reunião com a Sudã, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Os técnicos me fizeram uma pergunta e que eu fiquei sem resposta. Eles me perguntaram por que Rondônia não acessa recursos para a agricultura familiar. A fundo perdido. Recursos, Sérgio, de até R$40 mil a fundo perdido, ou seja, não precisa pagar, não precisa devolver. Eu fiquei estarrecido com essa informação, porque não teve um cristão do governo atual que levantasse da cadeira para buscar esses recursos. Uma família com um investimento de R$30-40 mil implanta 1 hectare de café. Quem tem 1 hectare de café plantado tem uma renda mensal, porque esses preços são variados, de 5 a 7, 8 mil reais por mês, fora o que ela já planta, o que ela já cria naturalmente. Então, a principal função de um governo é a indução do desenvolvimento e do crescimento. É a partir daí, o próprio governo aumenta as suas receitas, vai ter mais condições de investir, de atender as demandas. Porque não adianta, em época de eleição, todo mundo tem, Sérgio, resposta para tudo. Para tudo, verdade. tudo. Tudo é muito simples. Mas primeira coisa que tem que se fazer, arrumar as finanças. Arrumando as finanças, todas as prioridades são atendidas. Enquanto isso não acontecer, ninguém vai a lugar nenhum.
Muito bem. Para encerrar esse bate-papo com o doutor Hildo, eu gostaria só de tocar num detalhezinho. O atual governo tem viajado muito, principalmente para a China, para botar o produto de Rondônia no comércio chinês. Como o senhor vê isso? Realmente é o momento de fazer isso? O senhor acredita que Rondônia vai dar conta do recado caso este mercado venha se abrir para o estado de Rondônia?
Beni, vamos lá. De certa maneira, quando estivemos à frente da Prefeitura de Porto Velho, nós contribuímos muito para a cadeia do tambaqui, especificamente. A rede educacional de Porto Velho conta com 45 mil alunos. O que nós fizemos? Determinamos, fomentamos a criação do tambaqui nas proximidades e, a partir de um certo momento, uma vez por semana, Sérgio, tinha tambaqui para os 45 mil alunos. Então, eu entendo que, primeiro, nós vamos fomentar a cadeia do tambaqui aqui em Rondônia. Então, nós fizemos isso com as 45 mil crianças da nossa rede. Chegando ao governo do estado, nós teremos mais 180 mil alunos comendo tambaqui pelo menos uma vez na semana. Me parece que é mais razoável primeiro se fazer o feijão com arroz bem feitinho, depois você coloca um ovo, depois você coloca um bife e até chegar à prometida picanha. Vamos pular essa parte.
Muito bem. O Cícero.
Oi.
Tem alguma pergunta?
Não, não. Não, a gente tem. É. Estamos dentro do nosso tempo.
Ah, tem que encerrar. É. Tá certo.
Rapaz, quando eu não era candidato, durava mais tempo, né?
É verdade.
Pois é, né? Mas eu não matei a saudade aí.
Senão o TRE vai nos encher o saco.
Olha,
não vai encher o saco, o TRE vai nos cobrar.
Ô, Sérgio, aquilo que eu sempre falo. Não é só bala e faca que mata, não. Saudade mata também.
Muito obrigado. Obrigado.
Calma. Por favor, não.
Eu só estou agradecendo. Não. Agora é a tua vez de falar.
Não, dá um tempinho.
A minha
mas
vez
se passar um pouco.
Nós temos até 5 da tarde.
Peraí, Sérgio, quem é o próximo? Aí dá um pouquinho a mais de tempo e está tudo certo.
Só para encerrar aqui. Boa tarde, doutor Hildon. Boa tarde, Dinos. Pergunto para o doutor Hildon: o que ele vai fazer para melhorar a segurança dos universitários? Recentemente, fomos notícias nacional em relação ao assalto na Universidade Federal de Rondônia. Falo em nome de todos os acadêmicos. Me chamo Inixia Ferrari, do bairro Caladinho.
Mas olha, eu não tinha essa informação, mas a criminalidade chegou a unir. Olha a que patamar que nós chegamos. Sérgio, o desafio é enorme e a responsabilidade do povo do nosso estado também é enorme. Não existem respostas fáceis e nem rápidas neste momento, mas é lamentável. Eu nunca ouvi falar em assalto em uma universidade pública. Mas, assim, de imediato, como eu falei no início, e respondendo ao ouvinte, são 12 anos sem concurso para a Polícia Militar. Vários já deixaram de trabalhar, se aposentaram, etc. Enfim, são 12 anos sem concurso. E deixa eu lhe falar, e também não é só na Polícia Militar, a Polícia Civil está nessa situação, a Polícia Penal está nessa situação, os peritos estão nessa situação. Então há um desgoverno generalizado.
Entendi.
Muito bem.
Ótimo. Não é o seguinte. Laranira. Boa tarde, meus amigos. Dino, esse fez muito asfalto mal feito, sem drenagem. Hoje tem que refazer tudo de novo. A cidade de Porto Velho não pode ver chuva que alaga. É o Wagner Neves.
O Wagner está mentindo. Não tá, o que ele está falando não é verdade. Ele está sendo induzido pelo prefeito Léo Moraes. Isso não é correto. Todos conhecem Porto Velho. Precisa só o prefeito arregaçar as mangas e começar a trabalhar e sair. Menos TikTok, que ele não foi eleito para estar no TikTok, foi eleito para trabalhar.
Prefeito, prazer muito grande em revê-lo. Esperamos tê-lo mais vezes aqui no nosso programa, porque o senhor sabe, né? Sempre é um prazer muito grande recebê-lo aqui. O senhor sabe disso, foram 8 anos aí, e sempre que possível visitando os Dinos aqui.
Beni, quando eu estiver mais velho, aí eu vou me candidatar para ser dinossauro também, que eu adoro estar aqui batendo esse papo com vocês, dialogando com o nosso estado de Rondônia. Esse programa faz parte da nossa cultura, do nosso estado. Um grande abraço aí para o meu amigo Everton Leone e a todos vocês.
Grande abraço, e o Sérgio Cris está aí à disposição.
Obrigado pela presença.
Vamos para um recadinho? Na sequência,
o senador Marcos Rogério.
Já chegou,
professor? Já chegou.
Ah, já? Então tá bom. Você está pensando no seu futuro e da sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a Previdência do Sicoobi é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com coberturas de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$ 50,00 mensais, Previdência do Sicoobi Credisul. Consulte pelo app Sicoobi. Sicoobi Credisul, mais que uma escolha financeira. É de pneu que você está precisando? Então, vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu. É Goodyear. Pneu Eagle Touring. Para o Fastback, medida 205-50 aro 17, 21 vezes de 41,40 no cartão. O pneu Efficient Grip, suave SUV para Montana e Tracker, medida 215-55 aro 17, 21 vezes de 35,80 no cartão. O pneu Wrangler Territory para Renegade, medida 235-45 aro 19, 21 vezes de 63,80 no cartão. Vem e na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. A calvície não é apenas estética, ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 981 29 58 25.
Papo de Redação. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para e doenças pré-existentes.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança.
Oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoobi Credisul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812, portaria.com, cuidando melhor de você.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Kelly de Touring 2175-70R13 para 1 litro palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly de Touring 2175-65R14 para Classic Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. Pneu Kelly é de